versículo 9. Amém. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, diz assim, dê por favor, 9, 10, pode ser 11 também, 11, 10, 11.
Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra, e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete castiçais que viste são as sete igrejas.
Amém. Então, o dia do Senhor, o dia do Senhor. O que significa a palavra dia? Dia. O que é que significa a palavra dia? Se nós olharmos no dicionário, nós vamos encontrar dia vários significados. Um deles é o tempo. Também pode ser o intervalo entre o dia, entre uma noite e outra. É o dia. É o intervalo entre uma noite e outra. É o dia. Também podemos ver como Pedro falou um dia para Deus, quer dizer, um intervalo de um tempo para outro, para Deus é 1000 anos. Então nós temos um dia de 1000 anos. Nós temos um dia entre as duas noites. No tempo, no, nos dias dos nossos avós, quer dizer, no tempo dos nossos avós. Então, o dia do Senhor é o tempo dele. O dia do Senhor é o tempo dele. O tempo de Jesus começou com ele, na vinda dele. A partir do dia que ele começou, então, a ser conhecido na terra, ali começava, então, o tempo. O novo tempo. Nós temos o tempo antes de Cristo e o tempo depois de Cristo. O tempo depois de Cristo são os dias de Deus, os dias do Senhor. Aí vem os últimos dias. E tem também aquele dia específico, que é a volta de Cristo. Né? Tem o dia, o tempo em que ele vai derramar sua ira sobre a terra. Tem também o tempo, o dia da apostasia. Então todas as coisas irão se cumprir no tempo dele, no tempo de Deus. Então, para nós, se você quiser entender bem as coisas, tem que acompanhar, como Jesus falava, chamando a atenção dos fariseus, dos escribas, dizendo o seguinte: olha, vocês observam o tempo e vê que vem chuva, amanhã vai chover, né? Está previsto aí uma tempestade, um sol quente demais, etc. Então ele falou: por que vocês não observam também o tempo de Deus? Não observam as coisas acontecendo, como que estão acontecendo as coisas? Porque o dia do Senhor, um determinado dia, um momento, o dia da morte, né? O dia do seu casamento, o dia do nascimento do seu filho, o dia em que você ganhou um determinado prêmio, e assim por diante. Então nós temos todos os nossos tempos, todos os nossos dias estão diante de Deus, sendo observado por Deus. Todo o nosso tempo, todo o nosso dia, toda a nossa vida. Mas vai ter um dia especial, vai ter um momento especial. Momento em que você pode receber uma visita de Deus. Não é um dia especial? Não é um momento especial? O dia em que Deus falava com você, ou quando falou com você, ou como, o dia que ele falar. O dia que aquela mulher tocou nele e foi curada. O dia que o leproso foi curado. O dia que o colegiado andou. Aquele dia, para ele foi um dia especial. O dia que ele visitou a casa de Zaqueu. O dia que ele chamou Pedro, e assim por diante. Tem um dia, um momento, uma hora para nós. E o tempo de Deus é importante demais. Eu volto a dizer, é o tempo de Jesus Cristo. Antes dele, não se falava nele. Fazia referência a ele, mas muito superficialmente. Depois de Jesus Cristo, a história mudou completamente. Depois de Jesus, houve uma transformação enorme na vida do homem. Até mesmo o desenvolvimento da ciência, o crescimento da humanidade, a expansão de todas as coisas, houve uma revolução muito grande a partir de Cristo. Aqui nele, nesse trecho, João dizia o seguinte: eu, João, companheiro, ó, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Quer dizer, João estava vivendo, já naquele tempo, estava vivendo o quê? O dia do Senhor. João estava passando por aflição, João tinha que ter paciência, João era companheiro nosso na aflição. Pensar que João não teve problema nos dias dele, teve. João teve o tempo dele. E ele estava lá na ilha fazendo o quê? Por causa da palavra de Deus. Ele estava ali, não estava à toa lá na ilha, não. Ele estava lá cumprindo um propósito de Deus. É o que eu falei para vocês. Todos nós passamos pela terra, todo homem passa pela terra, tem que passar pela terra. E ele pode passar pela terra e ignorar totalmente. Não buscar a Deus, não olhar para Deus, não buscar a Deus. Ele pode passar pela terra e ignorar totalmente a existência de Deus. Mas muitos vão fazer como Jesus fez. Olha, olha para o tempo. Será que você não observa o tempo? Não dá para chamar a sua atenção as coisas? João, naqueles dias, chamou a atenção dele. Ele começou lá na ilha, incomodado, orar, incomodado, certamente, buscar a Deus, perguntar as coisas para Deus. E aí, então, começou a vir a visão do Apocalipse. Ele começou a vir a visão do Apocalipse. Mas presta atenção, uma pessoa que abandonou tudo, pai, mãe, filho, etc. tal, e para poder ficar do lado, por causa da palavra, para ficar do lado de Deus, foi abandonado numa ilha, foi levado para uma ilha como castigo, castigado. Ele foi levado para uma ilha e ficou nessa ilha sozinho. Você vê, para e pensa um pouquinho a vida desse homem. Para e pensa um pouquinho. Às vezes a gente reclama, nós reclamamos aqui muita coisa. Parece que a gente acha que serve a Deus, parece que nós achamos que nós fazemos demais para Deus. Pensa na vida desse homem. Abandonado, largado, longe da família, longe de todo mundo, numa ilha, onde não tinha como ele sair. E o que sobrava para ele é olhar para o céu. O que sobrava para ele é olhar para o céu. E foi ali que ele recebeu a visão do Apocalipse. Apocalipse quer dizer o quê? Hã? A revelação que ele teve do fim dos tempos. Fim dos tempos. E eu volto a falar. Jesus falou: olha, observa, porque você vai ver o fim do dia. Você vai ver o fim do meu tempo. O fim da era da igreja, o tempo da igreja vai acabar, o tempo da igreja vai acabar. Por enquanto, aí ele mostrou para ele as fases da igreja. A igreja teria várias fases na sua existência, mas chegaria o momento em que não haveria mais tempo para nós. Não tem mais tempo. O que nós estamos querendo falar aqui hoje? Que o dia de Deus começa com a vinda de Cristo, quando Deus começa a julgar a terra. Ali Deus começou realmente a julgar. E o julgamento começa pela casa de Deus, começou por ali. Começou julgando os judeus. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Então ele abriu para os gentios. E começou então o juízo, o julgamento. Nós estamos em pleno julgamento. E começa pela casa de Deus, começa por nós. Amém? Os olhos de Deus estão permanentemente sobre nós. Nós quem? Sobre você que foi batizado. Segura sua mão. Peço por ela. As pessoas que foram batizadas, que desceram as águas, as pessoas que um dia levantaram a mão e disseram, né? Senhor, ó, conta comigo, eis-me aqui. Faz em mim a tua vontade. Ninguém foi batizado forçado, não. Todo mundo foi às águas que quis. Né? Abraçou a fé. Fez uma aliança com Deus. E passou então a ser um candidato, uma pessoa para o reino de Deus. Então esse tempo de Deus, ele está acontecendo. O dia, ele tem amanhã, ele tem o meio-dia, ele tem a tarde e ele tem a noite. Na verdade, o dia também refere-se ao período de 24 horas. E 24 horas também, como eu disse, o dia pode ser só o intervalo entre as duas noites, mas também pode ser os 24 horas. Né? E o dia, apesar de ser dia, é também noite. Noite. Meia-noite começa um novo dia. Né? E esse novo dia vai até meia-noite. Né? Tem também o dia que começa ao entardecer e termina ao amanhecer. É assim? Tem o dia que começa ao entardecer e termina ao amanhecer. E aquele período de 6 horas da tarde até 6 horas da manhã, você pode considerar aquele intervalo também um dia. Se você contar o dia para você, passa a ser aquele intervalo. Agora, quando nós cantamos aqui, a ti atribuímos a honra, a glória, etc. É como se eu estivesse olhando lá para aquele homem simples, sandália no pé sujo, de andar descalço, né, praticamente, cabelos maltratados. Ele não tinha tempo de estar fazendo, arrumando cabelo. Imagino as unhas dele. Eu fico imaginando aquele homem andando pela rua e falando das coisas relativas a Deus, chamando a atenção da humanidade. Olha, presta atenção. Repara o tempo. Observa o tempo. Observa que eu existo. Observa o tempo, você vai ver que eu existo, que eu sou Deus. No final do trecho que nós lemos, ele falava assim: não temas, versículo 17, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou aquele que vivo, mas um dia eu morri. Deixando bem claro, estava se referindo a esse homem. Esse homem que nós vimos, esse homem que andou pela terra aí. Cuidado, esse homem que andou pela terra. Por que Jesus viria à terra conversar com a gente? Você já parou para pensar? Por quê? Para quê? Qual a finalidade de ter vindo à terra? Fazer o quê? Para quê, hein? Qual seria a razão, qual seria o motivo dele ter vindo aqui? Viver como ele viveu. Porque todos nós, hoje, podemos ajudar nesse aspecto. Eu digo que todo mundo não quer ter uma vida boa. Todos nós não queremos ter uma vida boa. Todos nós não queremos ter paz, deitar, dormir. Todos nós não queremos ter saúde. Todos nós não queremos ter a nossa casa, nossos filhos. Todos nós não queremos viver, ter vida ou não? O que que Jesus teria vindo fazer aqui na terra? E dispensado a vida, né? Renunciado à vida, com quem diz: eu só vim aqui para falar com vocês. Eu não vim para outra coisa, eu vim para falar com vocês. Eu vou falar e vou embora. Eu vim, vou falar e vou embora. Eu não tenho nada para fazer além disso. Eu não tenho nada para fazer além disso. Eu vim para falar com vocês e vou embora. Amém? Isaías capítulo 34. Versículo 8, Isaías 34, versículo 8, lê para mim, filha? A partir do versículo 8.
Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições, pela luta de Sião.
Repete.
Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições, pela luta de Sião.
Mais uma vez.
Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições, pela luta de Sião.
O que significa isso? O que seria isso? Quem pode me explicar? Amém? Tem nenhum voluntário para explicar? Seria bom demais, pode ser mulher, menino, mancebo. Pode ser qualquer um, Toninho, mudar. O que seria isso? Será o dia da vingança do Senhor. ano de retribuições pela luta de Sião. O que, que seria isso? Amigos? Debinha? Bom, já que ninguém quer falar nada, aí eu sou obrigado a falar, né? Sião é a igreja. Sião é a história da igreja. Sião é a igreja. Sião é o povo de Deus. Que dia que começou o povo de Deus? Que dia que começou o povo de Deus? Começou com Jesus Cristo. Ali começou a luta da igreja a favor de Jesus Cristo. Ali começou a luta da igreja. Me chama? João estava lá na ilha por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Estava lá por causa dele. Ele não estava lá à toa, não. Ele foi para lá por causa dele, porque ele era um seguidor dele, então foi perseguido. Ele estava lá, isso põe na sua cabeça, por causa dele. Se eu existir por causa dele, eu faço parte de Sião. Se eu existo por causa dele, eu posso existir por outras causas, posso ou não posso? Está dando para entender? Todo mundo é inteligente, eu fico pensando que não é. Não, talvez seja esta a grande dificuldade que eu tenho, que eu acho que eu subestimo a inteligência das pessoas. Eu fico repetindo a coisa, que ignorância minha, né? Então, João, Jesus Cristo existiu mais alto. Vamos de novo? Só tem uns dois ou três que teve coragem de falar. João, Jesus existiu por causa da igreja. Ah, existia uma causa. Deus tinha uma causa para resolver, tinha um problema para resolver. Qual era? A igreja. Deus queria salvar um povo. Deus queria deixar um povo no outro mundo. Ele tem um mundo vindouro, a terra que Deus prometeu. Ele vai querer um povo e botar lá naquele lugar. A causa dele é essa. A sua causa pode ser outra coisa. Amém? Nós podemos existir por causas diferentes. Mas Jesus existiu. Ele não tinha nada para fazer nessa terra, não. Ele veio única e exclusivamente. Vocês concordam? Então ele viveu por causa da igreja, ele morreu por causa da igreja. E hoje ele continua vivo por causa da igreja. Ele vai terminar a sua obra, terminar a sua missão, o dia que ele pegar essa igreja, pegar esse povo e colocar lá na terra. Aqui, até aqui, ó. Pronto. Eu não falei que eu ia ter aqui um... Pronto. Eu trabalhei, eu construí, eu edifiquei. Está aqui a igreja. Está aqui. Amém, gente? Cada um de nós que estamos aqui, que estamos sendo chamados, que Deus quer abrir os nossos olhos, a obra é dele e a causa é a igreja. É por causa da igreja. Então, João já estava ali por causa da igreja e nós estamos aqui por causa da igreja. Então, a igreja, se vocês observarem, a luta da igreja é uma luta muito grande, uma luta difícil demais. Aí ele falou assim, olha, eu nunca vou deixar de ter a igreja na mão. Eu nunca vou deixar. A igreja vai ser dividida em épocas. Aí vem a igreja tal, 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 até chegar na época, no tempo, no dia, nos dias da igreja de Laodiceia, é o que nós estamos vivendo hoje, os dias da igreja de Laodiceia, eu nunca vou deixar de ter a igreja na mão. E outra coisa, eu vejo a aflição da igreja, eu vejo a luta que a igreja tem por minha causa. É como se eu dissesse, eu vejo o esforço da igreja por minha causa. Para defender a minha causa. É claro que não são muitos. Muitos que não fazem o que fazem isso. A maioria pensa só em arrumar, em ajeitar a sua barriga, sua vida. Não são muitos que estão por causa da igreja. Ou não. Dá para entender isso? Aí ele fala assim, que haveria um dia, um tempo, em que ele iria vingar a igreja. Um dia ele vai se levantar para vingar. Para retribuir às pessoas por causa da igreja. Amém? Nós, por enquanto, fazem o que fazem, agem como querem, mas um dia Deus vai retribuir a cada um. O que ele fez contra a igreja e o que ele fez pela igreja. Você concorda? Não estou dizendo aqui nós não, gente. Estou falando Sião. Estou falando sobre Sião, sobre o povo de Deus na terra. Sobre a pregação do evangelho, sobre a luta para defender uma causa que começou ali com Jesus Cristo. Haverá um novo céu, haverá uma nova terra, haverá um povo, etc. tal. Continua lendo, por favor, filha. Ele disse, porque será um dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela luta de Sião. Sião, a igreja, nunca parou, a igreja realmente... Deus teve sempre ela na mão e ela nunca parou de fazer alguma coisa. Versículo 9.
E os seus ribeiros se transformarão em pez, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pez ardente. Nem de noite, nem de dia se apagará. Para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada, e de século em século ninguém passará por ela. Mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela, e ele estenderá sobre ela cordel de confusão e nível de vaidade. Eles chamarão ao reino dos seus nobres, mas nenhum haverá, e todos os seus príncipes não serão coisa nenhuma. E os seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas, e será uma habitação de dragões e sala para os filhos do avestruz. E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Ali se aninhará a melra, e porá os seus ovos, e tirará os seus filhotes, e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali os abutres se ajuntarão uns com os outros. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo os ajuntará, porque ele mesmo lançou as sortes por eles, e a sua mão lhes repartiu a terra como cordel. Para sempre a possuirão, de geração em geração habitarão nela.
Amém. Está relatando aqui o quê? Como é que seria? Deus está usando o natural para poder explicar o natural. Como é que seria o fim? Como é que seria esses dias de vingança? Como é que Deus ia fazer para vingar a igreja? Para vingar a igreja? Quando fala aqui, e os seus ribeiros se transformarão em pês, P-E-C. E os seus ribeiros se transformarão em pês, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pês ardente. O que seria isso? Só vou ler o versículo, porque tem muitos outros versículos para frente, todos eles você pode analisar. Que os bichos, os piores bichos viriam, os piores bichos viriam. A terra se tornaria um lugar não próprio para a habitação do homem. É isso que eu quero mostrar para vocês. A terra se tornaria um lugar próprio para a habitação dos bichos. Só que esses bichos que está falando aqui, não são na realidade. A coruja em si, né? O morcego em si, mas espíritos. A terra se tornaria um lugar impróprio para a habitação do homem. E aí vem então aquela aflição. Então, quando Jesus falou, olha, examina o tempo. Qual o tempo que nós estamos vivendo hoje? E o tempo que nós vamos viver amanhã? E o tempo que nós vamos viver depois de amanhã? Ali a gente vai ali no Jaó, fazer caminhada ali em volta daquele lago, assim, fizer lá, né? Tem uns quantos anos, 10 anos que eles fizeram aquele, mais ou menos, uns 10 anos que fizeram aquele lagozinho lá, eu nunca tinha visto o lagozinho secar, né? Sempre ele ainda aguentava, e dessa vez ele está lá seco. Sabe o que é pez? P-E-Z? Fica. Nem eu. É seco, secou. Se tornará numa coisa seca, dura. O Rio das Almas, onde nasci ali no Perenópolis, poucos quilômetros, né, da nascente do Rio das Almas. O Rio das Almas, onde nós pescamos muito no Rio das Almas, tomamos muito banho no Rio das Almas, tal, etc. É um rio relativamente bom. Quantos ribeiros caíram ou caem ali no Rio das Almas? Aquela região das águas ali, da região da Serra dos Pirineus, só água boa, muita água, muita, uma região de muita água. Aí, esse dia eu vi no jornal uma foto do Rio das Almas em séries, E as pessoas andando lá no meio do rio, andando lá no meio do rio, tudo seco. Uns reguinhos d'água correndo lá. Né? As coisas vão acontecendo. Tempo, calor, a chuva mudando de lugar, etc. A terra tornando um lugar inabitável para o homem. Né? O rio é a ponte. Eu conheci o rio Meia Ponte, quando eu cheguei em Goiânia aqui, o rio Meia Ponte era um rio grande. Morreu, eu lembro de um amigo nosso que jogava no Vila Nova, inclusive, Vando, chamava Vando. Eu fui tomar banho no rio Meia Ponte, morreu no rio Meia Ponte, né? Hoje, se você, para morrer no rio Meia Ponte, você bate a cabeça numa pedra. Para morrer, porque acabou. Acabou o rio Meia Ponte. Em São Paulo, ano atrasado, já teve quase que vai ao desespero. A falta d'água. Para onde está indo isso? Qual a razão de tudo isso? De geração em geração será assolada. Nem de dia nem de noite se apagará, para sempre o seu fumo subirá. De geração em geração será assolada, de século em século. Ninguém passará por ela. A terra vai se tornar um lugar assim. Amém? Capítulo 13 de Isaías. Vamos ver. Capítulo 13. Versículo, pode ler? Capítulo 13, lê, pode ter o versículo 1.
Peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles e acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, a voz do reboliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará, e assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente, cada um em se espantará do seu próximo. O seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela.
Amém. Destruir os
pecadores.
Mas enquanto os pecadores são destruídos, os santos ficam batendo palma? Enquanto os pecadores são destruídos, estão sendo destruídos. Enquanto a terra está sendo assolada, a igreja fica batendo palma? O que a igreja fica? Sofrendo. A igreja fica sofrendo, ela não fica feliz. Ela continua trabalhando, ela continua fazendo o que tem que ser feito. Em outro lugar diz assim que os filhos de Deus, aqueles que estariam tomando, eles seriam poupados. Poupados. Não quer dizer que você vai sair. Não, Deus precisa de nós no meio de tudo isso, dessa assolação, no meio de tudo que nós estamos vendo. Angústia, tomando conta as coisas. Mas nós, isso aí para nós isso já está previsto. A dificuldade já está prevista. Então, que se cada um observar, ele mesmo vai sentir. Ele vai sentir. Na pele, principalmente quem serve a Deus, vai sentir na pele a dificuldade que nós vamos passar por ela. Amém? E os pecadores, vamos dizer assim, e as pessoas que não se convertem a Deus, e as pessoas que não clamam, não invocam o Senhor, elas estão sendo destruídas. E aquele que teme a Deus, Deus falou, vai haver uma diferença entre o que teme e o que não teme. Então, serão poupados. Como o pai poupa o filho. Amém, gente? Mas nós não viemos para ficar nessa terra. Nós não viemos para poder levar vantagem nessa terra. Nós viemos por causa da igreja. Nós viemos pela causa de Deus. Nós existimos por causa dele. Nós não viemos para levar vantagem. Amém? E nós estamos vendo, os nossos olhos estão vendo os sinais dos dias, as coisas. Não tem maior sinal do que assombrar Sião, apoderar Sião deles, dores e ais. E se angustiarão, versículo 8, como a mulher que está para dar luz. Então, quando você vê a barba do vizinho arder, quando você vê as coisas acontecer, quando você olha lá, o sol está entrando, é porque vem a noite. Amém? Então, às vezes, eu fico preocupado que a igreja, ela esquece da sua real necessidade, da realidade da sua existência. Por que que a igreja existe? A igreja existe é por causa do evangelho. É por essa causa, a causa de Deus. Nós estamos aqui no mundo para trabalhar para Deus, servir a Deus. Nós somos servos de Deus. Amém? É correr atrás de um, de outro, salvar uma vida aqui, outra ali, abrir os olhos da pessoa, insistir, falar para ela, olha, fica firme aí, olha para o céu, busca Deus, olha para os montes, de onde vem a sua, né? Presta atenção. A função da igreja é essa. A igreja não pode, de repente, se conformar com esse mundo e parar de trabalhar, não. E parar, porque só tem sentido, a árvore só tem sentido quando ela começa a produzir fruto. Eu só sinto, vamos dizer assim, encorajado, disposto, por causa da gama de problemas que vem para cima de mim. Quanto mais eu tenho coisa para fazer, Mas eu fico animado, porque eu ficaria desanimado se eu tivesse nada para fazer. Nada. Amém? Inclusive ontem, né, teve um aniversário. Olha, você vê, que dia que a igreja perdeu um aniversário? A igreja não perdia um aniversário. Fala aniversário, nós, a gente estava tudo lá. Mas ontem teve o aniversário da menina do Marquinhos, da menininha do Marquinhos, né? E o Marquinhos foi, arrumou, ajeitou tudo, e etc. O ano passado, parece que foi bastante gente na casa dele, parece, né? E esse ano, ele até arrumou um lugar separado, alugou lá um lugar lá. E nós não fomos. Aí você fica pensando, meu Deus, a igreja está faltando até os aniversários. Hã? Está feia a coisa. A gente não faltava um velório. Podia morrer aonde fosse, a gente estava lá. E eu fiquei sabendo, quando eu fiquei sabendo, eu lembrei, não é que o Marquinhos não me convidou, convidou. Amém? Você estava lá? Estava lá o Vitor, o Rodrigo, a você da nossa, a nega, né? Mas parece que foi um vexame. A igreja faltando aniversário, agora você vê, coisa absurda. Né, filha? Nós estávamos todos nos casamentos, nós estávamos todos nos aniversários, nós estávamos todos nos velórios, assim, e nascia a gente estava lá, e morria a gente estava lá, né? A igreja, etc. Aí quando você vê que, né? A nossa missão, a nossa função, é salvar vidas, é correr atrás, é ajudar, é prestar serviço à igreja. Se nós descuidarmos, daqui um dia a gente não vai nem conhecer um ao outro mais. A gente não vai, filho de quem? Né? Meu pai, com 90 e tantos anos, ele... Esse aqui é filho do Rocinho, é filho do... Totalmente. Daqui uns dias nós não vamos nem conhecer uns com os outros mais. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher que está para dar à luz. Cada um se espantará do seu próximo e os seus rostos serão rostos flamejantes. Então eu acho que o Marquinhos não veio hoje por causa disso. Eu não sei se ele vem amanhã. Agora alguém tem que ir lá. Marquinhos, perdoa a gente, porque eu, por exemplo, eu não tinha a menor condição, nem estava lembrando mesmo. E, sinceramente, me perdoa, Marquinhos. Porque... eu costumo fazer questão de não faltar nada. Isaías capítulo 2. Tem um negócio aqui que assusta a gente. Aqui tem um negócio, tem um lugar aqui que eu não sei onde é que está, que a igreja não vai fazer questão nem de dinheiro. Não só a igreja, o mundo de um modo geral, vai chegar um momento que a pessoa não vai fazer questão de dinheiro. E aí? Vamos ver. Capítulo 2, versículo Versículo 2, versículo 5.
Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos a sua terra, e os seus carros não têm fim. Também está cheia de ídolos a sua terra. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Ali o povo se abate, e os nobres se humilham. Portanto, lhes não perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, da esperança espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia.
Repete, por favor. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Os olhos altivos dos homens serão abatidos. Isso aí, gente, não é só... É de um modo geral. Então, quando você vê... Quando você vê lá uma pessoa que já foi ministro, ministro da... do planejamento, pessoa que já foi ministro, não sei da onde, do que, da educação, etc. Uma pessoa que já sentou numa cadeira, num lugar de tremenda posição no Estado, de repente, ser conduzido por um policial diante da câmara de televisão. Ali um homem de 60, 70 anos, humilhado, sabe, abatido, de tal maneira que precisa de socorro médico, porque ali, sabe, você vê o semblante do homem, um homem que já foi... dono de fortunas, sendo humilhado, abatido ali. Gente, isso é... Ponha-se no lugar daquela pessoa, da família daquela pessoa. É porque a gente olha e não é com a gente, né? Mas vocês podem observar que Deus realmente está... O próprio homem, Deus falou, isso vai acontecer, não é que Deus vai lá e pega e faz, não. Mas Deus falou, isso vai acontecer. Eles mesmos vão se embaraçar nas suas próprias teias de aranha. Então o altivo, né, o grande, o poderoso, pessoas sendo humilhadas. Poucos dias a pessoa era presidente da república. Aí de repente a pessoa é chacoteada aí nas redes sociais, né? Humilhada e tudo. Poucos dias era presidente da república. Aí hoje está lá no meio da rua, acompanhando o movimento social, aquelas coisas lá, tá lá. Um vexame, né? Ao passo que nos dias que nós estamos falando, nós estamos hoje nos dias desse fim. Mas nos dias dos nossos pais, uma pessoa preferia, às vezes, morrer do que dizer ele roubou. Ele não admitia isso. Agora, hoje, tá bom, você vai ficar respondendo de liberdade com a tornozeleira no pé. Aí você na sua casa, junto com seus filhos, meu pai, que tornozeleira é essa? Para que isso? Os seus netos? Mas o senhor vai jogar o quê, pai? Né? Vou. Não, filho, seu avô é um ladrão, seu avô é um bandido, seu avô... Pessoas que... representaram o povo. Toda hora está acontecendo. E não é só aqui no Brasil, não. É só no Brasil que está acontecendo isso, não. E vai ficar pior. Por quê? Porque Deus disse que isso ia acontecer. Agora, você existe... Por que causa? Você existe pela causa do Senhor? Você existe por causa da igreja? Você vive em defesa do Evangelho? Você também está esperando essas coisas acontecerem e você ser poupado? Ser poupado. Sabe por que você vai ser poupado? Porque você faz parte do povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus. A altivez do homem será humilhada. E a altivez dos varões se abaterão. Só o Senhor será exaltado. Versículo 17, capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Então os homens, 19, se meterão nas cavidades das rochas, nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor, por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Então, se você, cada um aí, eu acredito que já pode observar, os dias estão se tornando cada dia mais difícil. Amém? Você foge de uma coisa e barra na outra. Você foge de uma coisa e barra na outra. A gente não quer, mas está sendo levado como uma correnteza. Amém? 2 Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo... Aliás, capítulo 3. Versículo 9. Versículo 7, primeiro.
Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios.
Repete.
Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios.
Então, vai existir a perdição dos homens? Vai existir a eliminação dos homens? No versículo anterior, no versículo 5, lê, por favor.
eles.
Lê quatro.
E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Repete.
Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Será que permanece? Permanece? Todas as coisas estão bem normalmente, permanece como nos dias anteriores? É assim? Não, nós acabamos de falar. Os rios estão secando. É um sinal. A falta d'água vai dar consequência a muitas outras coisas. Esse ano nós tivemos aí uma crise do feijão. Nós tivemos, feijão foi lá em cima. Tudo bem. E amanhã? Tomara que Deus ajude e tenha misericórdia de nós. Não, Deus, Jesus não vem, Deus não vem. Mas a mulher está. As dores de parto estão acontecendo e nós deveríamos acompanhar essas dores de parto. Nós deveríamos acompanhar. Ó, o negócio está ficando feio, Né? De repente, essa criança vai nascer. Tem que nascer, ou de repente essa criança vai nascer. Não, ele não vem, não. Não, mas ele não vem no meu tempo, ele vem no tempo do meu filho. Ele não vem, ele vem no tempo do meu neto. Cada um, então, viva do jeito que acha melhor. Eles, versículo 5.
Eles voluntariamente ignoram isto. Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus...
Pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Então, um dia Deus... Quis eliminar o pecado. Um dia Deus quis eliminar o pecado. Porque para eliminar o pecado, tem que eliminar o homem. Para resolver o problema da terra, tem que tirar o homem da terra. Não tem outra solução. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então. Então ele fala aqui, ó. Eles voluntariamente ignoram. A gente vive como se o mundo não fosse acabar. Esse é que é o maior problema da humanidade. A gente vive como se as coisas continuassem normalmente, como sempre foi. O ciclo da vida. Não. Isso é coisa para televisão, para poder... Esse é filme para criança. Como se as coisas viessem continuar normalmente. O homem de ontem não é o mesmo homem de hoje, não. A terra de ontem não é a mesma a terra de hoje, não. Não é mesmo. Só se você tiver cego, para não ver. Os dias de ontem não são os mesmos dias de hoje, não. Não são mesmo. A mulher está cada vez mais próxima do parto. O parto simboliza o fim. Aí tem, como eu falei no começo, o dia pode ser o período, tal, o dia pode ser isso, o dia pode ser daquilo, e o dia também da volta de Cristo, que também simboliza no dia da volta de Cristo. Vai haver um momento, um dia, um momento, em que a terra sofrerá um abalo final. Ela vai sofrer um abalo final. Então ele fala, mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, está sendo reservada para, como tesouro e se guardam para o fogo. Versículo 7.
Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.
Então, qual a causa de Deus? Qual a causa de Deus, Joel? Ter o máximo de gente no reino de Deus. Qual a causa da igreja? Ter o máximo de gente possível no reino de Deus. E quem faz esse trabalho hoje? Você.
Você.
Ou se você não está fazendo, quem que vai fazer? Vamos repetir? Repete minha aí, Adriana. O que eu falei?
Qual é a causa de Deus? Ter o máximo de pessoas pertencentes ao reino dele.
É. O máximo de gente lá no reino de Deus. Quando ele eliminar, né, a terra, ele quer o máximo possível de gente salva lá no reino de Deus. Essa é a causa dele. Acabamos de ler aí, ó. Acabamos de ler. Amém? Quem vai fazer esse trabalho hoje? Quem faz esse trabalho hoje? Né? Quem faz? A igreja. Então a igreja está fazendo esse trabalho. Aí você, quando está fazendo, você fala, ah, mas isso é uma injustiça muito grande. Tá bem, a gente luta e beleza, a pessoa não quer. A gente faz e a pessoa está aí. A gente faz e a pessoa não entende, e etc. Tá, e é um sofrimento danado, e você corta aqui, você corta ali. Dá vontade da gente vingar? Dá? Dá vontade da gente... Deus, pesa a mão então em cima dele, amém? Não é assim? Não dá vontade? Você peleja, 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 insiste, fala, e não acontece nada. Não dá vontade? Não, nós não podemos pensar dessa forma. Podemos pensar dessa forma. Deus quer o máximo de gente. Eu tenho que fazer tudo para não perder ninguém. Jesus tinha 12. Ia perder um. E ele ficou chateado com aquilo que ele perdeu. E ele perdeu e falou, eu perdi esse aí porque não tinha jeito mesmo. Isso não valia nada, amém? Ele perdeu porque não tinha jeito mesmo. Como é que estão os seus discípulos? Como estão os seus discípulos? Você está preparando os seus discípulos lá para o reino de Deus? Você também quer a salvação deles? Você tem dado a vida por eles? Você entristece em perdê-los? Ou perder alguns dos seus discípulos? Ou você não está nem aí pelo seu... Você nem sabia que existia discípulos. Deus falou, vai, faz discípulo. Eu quero o máximo de gente. Amém? Você concorda que a gente é envolvido com o mundo e etc, etc. E a gente esquece que nós fazemos parte dessa obra. A gente esquece que a gente vive por causa. Nós aceitamos morrer para o mundo e viver para Deus. Nós aceitamos morrer para o mundo e viver para Deus. Nós aceitamos morrer para o mundo e viver para Deus. O que é viver para Deus? Amém? Amém. Vamos acordar? Vamos ver. Os dias, ó, está aí. Está fácil da gente observar e ver. Eu fico olhando e vejo, eu fico olhando assim, sabe, quando eu tenho tempo para ver essas coisas, eu fico, meu Deus, como o homem tem sido humilhado. Como o homem, o ser humano tem sido humilhado. Muita humilhação. Amém? Amém. Vamos fechar, vamos curvar nossas cabeças, fechar nossas Bíblias. E dizer para Deus uma coisa. Senhor, nós ainda queremos trabalhar para o Senhor. Amém? A nossa, nós vamos deixar aqui a nossa carteira de trabalho para o Senhor colocar nela uma observação. O motivo pelo qual o Senhor nos contratou, qual foi a razão do chamado de Deus nas nossas vidas? Será que nós já desistimos? Entregamos ao inimigo aqueles que nós tínhamos como salvos? Aqueles que nós contávamos com eles no reino de Deus e de repente perdemos. Nós viemos, a razão da nossa vida é trabalhar para Deus. Nós vivemos para Deus. Não retire de nós a tua graça, não retire de nós o teu Espírito Santo, Senhor. Se nós buscarmos, com certeza, o acharemos, tocaremos no Senhor, falaremos com o Senhor sobre os dias que nós estamos vivendo hoje. Não deixe, Senhor, que os nossos pés vacilem e que nós venhamos distanciar. Da verdadeira razão do nosso viver. Obrigado por tudo. Obrigado pela misericórdia do Senhor. Obrigado, Jesus. Abra bem, Senhor Deus, os nossos olhos. Eu tenho certeza que se estivermos vendo, não vamos dormir. Se estivermos agindo, não ficaremos ociosos. E a melhor coisa, certamente, é que o Senhor veja o nosso esforço, veja o nosso empenho. Certamente nos será dado muito mais do que nós temos recebido. Ajuda-nos, ajuda-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ajuda-nos. Oh, amém.
Deus o Pai, o meu Senhor.
Amém.
Foi o servo e nos amou, e para todos se humilhou.
Amém. Olha para lá, olha para ele.
Sempre sendo o menor e de dores se fartou, sua voz quem foi que ouviu? E sozinho ele se viu ao tomar a sua cruz. Ele esteve entre nós, filho do homem se tornou, Deus o Pai, o meu Senhor, foi o céu e nos amou. Aceito ser assim, andar como ele andou, sua vida quero em mim, sua coragem, seu amor. Basta o tempo em que pra mim viver. Quero agora me entregar, se possível neste corpo a Cristo honrar, como ele a Deus ouviu, passo a passo Deus seguiu. Custe a mim o que custa, basta o tempo, basta o tempo em que pra mim viver. Quero agora me entregar, se possível neste corpo a Cristo honrar. Como ele a Deus ouviu, cada passo seu seguiu, custe a mim o que custa, eu aceito ser assim, andar como ele andou. Sua vida quero em mim, sua coragem, seu amor. Basta o tempo em que pra mim viver. Quero agora me entregar, se possível neste corpo a Cristo honrar, como ele a Deus ouviu, cada passo seu seguiu, puxa-me o que custa. Basta o tempo em que é pra mim viver. Quero agora me entregar, se possível, neste corpo a Cristo honrar. Como Ele a Deus ouviu, cada passo seu seguiu. Puxa-me o que custa.
Amém.
Puxa-me o que custa.
Tem algumas coisas que Jesus falou e que pode nos ajudar bastante. Ao que tem, se dará, terá em abundância. Dai, dá-se. Se nós aplicarmos essa regra, eu tenho certeza, não faltará pão. Não faltará semente. Amém? Experimente. Não se afaste. Cuidado para não se perder. Deixar o verdadeiro motivo, a verdadeira causa da nossa existência, que é servir a Deus. Servir a Deus. Haverá uma diferença entre o que serve e o que não serve. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenham todos uma boa noite. Mesmo?